This is ILTA Radio, the source for legal technology practices and ideas to help your career delivered to fit your busy schedule. ILTA Radio, get tuned in.
Bem-vindos ao podcast de hoje sobre audiências virtuais. Além de ser um tema super atual, estamos especialmente animados porque esse é o primeiro podcast da ILTA em português. Meu nome é Mariana Figueiredo, sou líder da área de Legal Operations do RMS Advogados e vou mediar a conversa com esses três convidados que são craques no assunto.
Oi, pessoal, meu nome é Rodolfo Lima, eu sou advogado audiencista e sustentador dos processos litigiosos. Estou trabalhando, prestando meus serviços ao RMS Advogados há 12 anos e é um prazer estar aqui com vocês para a gente dialogar sobre esse tema muito importante, vai ser um prazer mesmo.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline Paraíba, sou advogada audiencista e sustentadora do RMS Advogados há 13 anos de casa. E vai ser uma excelente participação com vocês.
Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Veras. Eu sou advogado audiencista em processos litigiosos do RMS Advogados, onde estou no escritório desde 2012. Será um prazer estar com vocês discutindo sobre o assunto.
Bom, desde o início da pandemia, nós tivemos aí uma mudança muito brusca na realidade do judiciário brasileiro, principalmente em relação às audiências e julgamentos, né? Se transformaram em virtuais nessa modalidade por videoconferência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou iniciar fazendo algumas perguntas para a gente discutir um pouco sobre o tema. Com essa nova realidade virtual, o que vocês acham que mudou assim, na preparação para essas audiências por videoconferência, em comparação, né, a quando era audiências presenciais?
Olha, Mariana, é uma pergunta muito legal, assim, porque houve uma mudança significativa, acredito eu, no quesito de preparação para essas audiências, né? A gente que vivia de forma presencial, a gente tinha o compromisso sempre de estudar o processo e tinha toda uma questão de deslocamento para os tribunais, para os fóruns, e hoje tudo isso mudou, né? Acredito que a grande maioria das pessoas estão de home office e a gente agora tem mais um... Além de estar, né, preparado, claro, para o processo, para a gente poder defender os nossos clientes. A gente também tem que ter toda uma preparação de até o ambiente onde a gente tem que estar trabalhando. A gente também tem que ter toda uma preparação até de horário, né, de pauta, porque agora praticamente a gente faz, né, audiência no Brasil todo, enfim. Foi uma mudança significativa. Eu particularmente digo que teve que reaprender muitas coisas. O home office veio para a gente reaprender a se reinventar, né? Mas eu acredito que foi de forma positiva. Hoje eu me sinto mais, assim, fazendo um trabalho mais otimizado. A preparação foi muito positiva em relação a isso.
Bom, Marina, eu concordo plenamente com o Rodolfo. Essa parte, principalmente de economia de horário em questão do deslocamento, foi bastante favorável para quem faz as audiências, porque a gente não perde tanto tempo no trânsito, nem no engarrafamento, e agora a gente também participa de audiências no Brasil inteiro, o que é muito legal, porque a gente vê o posicionamento de cada estado, de cada tribunal, embora as leis sejam as mesmas, algumas coisas divergem, pequenas coisas. Também a gente aqui vê questão de organização do espaço em que a gente trabalha. Tem que estar em silêncio, todas essas participações que se faz necessário, principalmente para quem tem bicho de estimação, precisa prender, para que ele não interfira nas gravações das audiências.
Eu concordo plenamente com os colegas. Toda essa preparação do ambiente, quem tem filho pequeno, a gente já viu em alguns casos, em algumas situações, advogado fazendo audiência, sendo interrompido em várias situações, e realmente... Mas foi algo que veio para melhorar, eu acho. A gente consegue ser muito mais produtivo, a gente consegue fazer audiência em qualquer lugar do país e facilita muito, realmente facilita muito essa questão de deslocamento, que não é mais necessário. A gente perde muito tempo deslocando, ainda mais quando a gente aqui, pelo menos em Fortaleza, que tem um juizado em cada bairro, cada juizado tem um bairro de abrangência. E aí a gente perde muito tempo, a gente fazia 2-3 audiências por dia. E hoje a gente consegue fazer 5-6 em qualquer lugar do Brasil, ou mais, às vezes.
E também, como a Aline colocou, é muito interessante que a gente fica conhecendo, tem a possibilidade de conhecer os tribunais, né, ao redor do país, conhecer outras pessoas, outros conciliadores, e até aproximar mais, eu acho que o contato mesmo, né, do nosso cliente com esses tribunais, quando é a gente que está lá Eu acho que torna mais fácil essa aproximação.
Com certeza.
E em relação ao controle, para a testemunha não estar sendo instruída por trás das câmeras, como é que vocês acham que é interessante ser feito esse acompanhamento, né? A gente sabe que muitas testemunhas estão, às vezes, no mesmo local em que o advogado está, em que a parte está. Enfim, como vocês acham que a gente tem como fazer esse controle?
Bom, Marina, essa questão é bastante sensível, até porque para evitar qualquer tipo de dano que possa ser gerado. Mas, geralmente, a equipe do RMS ela tem pedido uns 360 de câmera, com a câmera ligada, sabendo também se a testemunha ela está no mesmo ambiente do advogado, caso esteja, que ele se apresente na parte de... fique atrás da testemunha, não muito próxima, para que ela possa se reportar e se ela... para que ela possa se reportar apenas às perguntas. E também essa questão de ela sempre estar olhando para a câmera e não em cima da câmera, para que evite que alguém esteja dando as respostas a ela. Também saber se ela está sozinha no ambiente de local.
Verdade, a gente sempre tem pedido para que seja feito esse 360. Se tiver alguém com ela na sala, a gente pede que se retire. Quando a pessoa diz que se retira, a gente pede novamente para que faça o 360. E já aconteceu também em casos que a parte não está no mesmo ambiente que o advogado, mas que o advogado, através da filmagem, tenta induzir, né, fazer algum gesto, estipular de alguma forma, para que a parte responda de determinada maneira, da maneira que ele quer que seja respondido, do juiz mandar desligar a câmera do advogado também. E aí, facilitando que seja feita uma instrução com excelência.
E uma coisa interessante, que quem tá assim de frente, como a gente, né, os audiencistas, a gente percebe muito, é a questão da sensibilidade, inclusive, do magistrado, porque eles estão assim vendo a nossa insatisfação, às vezes, por essa intervenção, né, do advogado com a sua parte, e eles mesmos estão tomando atitudes. Nesse ponto, realmente, a Aline tem razão, a palavra mesmo é muito sensível isso. Às vezes, a gente até se prejudica, de certa forma, por uma intervenção prejudicial, mas eu venho percebendo que, com essa modalidade virtual agora, os juízes também estão tentando ser mais rigorosos nesse ponto, entendeu? E aí, o nosso trabalho é exatamente esse, né? Nós aqui do escritório também, nós temos essa responsabilidade de alertar quando a gente vê realmente uma coisa que pode prejudicar. Então, assim, eu vejo de forma positiva que o magistrado vem, inclusive, eu estava conversando com a Aline, não foi a Aline? E você disse que tem até juízes também que estão optando, se ele vê alguma irregularidade, e para uma forma presencial.
Exatamente. Aqui, inclusive, em algumas comarcas aqui do estado do Ceará, quando se é verificado que a testemunha ou até a própria parte autora em depoimento pessoal ela está sendo induzida, ou o juiz ele determina mesmo que ela compareça de forma presencial ao fórum, e lá vai ter um servidor, mesmo na pandemia tem um servidor todo paramentado, com todas as precauções, para que seja realizada essa audiência de instrução e evitar uma remarcação.
Acredito que com o advento, né, das audiências na modalidade virtual, nós tivemos a possibilidade de ganho, né, de muitos benefícios, mas também alguns malefícios, né? Vocês acham que a implantação, a utilização da audiência nessa modalidade virtual tem acelerado os julgamentos dos processos, tem dado um acelerado nos processos, né? A gente sabe que o nosso judiciário ele é muito sobrecarregado. Então, as audiências virtuais, como vocês falaram, né, economizam o tempo do advogado, tanto no percurso que é gasto, como também na parte dos conciliadores, dos servidores, que também economizam esse tempo. Então, vocês acham que, além disso, um dos benefícios tem sido essa aceleração nos julgamentos dos processos?
Com certeza, Mariana. Não só acelerou o julgamento, como também aumentou muito a produtividade, tanto do judiciário como do próprio advogado. Um ponto que eu acho que cabe ressaltar aqui é que eu acho um pouco temeroso nessa questão das audiências virtuais em relação a atrasos. A gente sempre teve atraso em audiências presenciais, sempre. Mas por estar num lugar físico, sabendo que o conciliador ou o juiz está ali fazendo as audiências, você está só esperando lá a sua vez, enfim, você sentiu uma segurança. Não, vai ser realizada, é só eu esperar. Aconteceu aqui, eu acho que os colegas também já deve ter acontecido com eles, em caso em que a gente fica esperando 30, 40 minutos sem conseguir falar com os servidores e meio que inseguro, será que vai acontecer, será que vai ser cancelado, vai ser remarcada, e a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas quanto a isso.
De fato, Rafael, eu já passei por várias situações como essa de atraso, e a gente fica muito temeroso, né? Porque, como você mesmo disse, uma coisa é a gente estar presencialmente sabendo que o atraso é real e a gente vai esperar e vai ter a audiência. Outra coisa é a modalidade virtual, que a gente depende de um link ou esperar que o link seja... A sala seja aberta, né? A gente seja permitido entrar na sala e a gente tem essa... Fica com essa aflição. Mas... logo no começo da pandemia e que tudo ficou virtual, a história do home office, eu fiquei muito temeroso em relação a essas audiências, porque eu pensei exatamente nesses problemas, mas hoje eu sou super a favor da modalidade virtual. Acredito que nós ganhamos muito como profissionais, a gente otimizou nosso trabalho, nosso tempo. Hoje, como o próprio Rafael falou, a Aline falou anteriormente, a gente fazia 4 audiências, 5, hoje a gente consegue fazer muito mais que isso. Eu já cheguei a fazer 10, 12 audiências em um dia assim, super atípico, mas a gente consegue fazer, né? Então, assim, as conciliações ficaram cada vez mais rápidas, né? O princípio da celeridade processual está se mostrando bem, como eu posso dizer... insurgente, né? Está realmente sendo efetivado mesmo, a gente consegue uma celeridade, e as instruções também, a gente consegue também, tirando essa parte do depoimento que a gente discutiu anteriormente agora, que eu acho também sensível, acho que é de se pensar uma maneira, acredito que vocês também devem ter opiniões em relação a isso, a internet, a tecnologia é muito sensacional, eu sou muito fã da tecnologia. E estava na hora do judiciário se adaptar a isso, entendeu? Não só para audiência, mas para despacho com juiz. Às vezes, acho que vocês também já passaram por isso, às vezes a gente tenta despachar com o juiz, demora, sei lá, 10 dias para tentar falar com eles. E hoje não, hoje no virtual, no próprio conforto da casa deles, no nosso conforto, a gente consegue despachar. E eu estou percebendo uma efetividade. Então, assim, hoje, não só os julgamentos, Mariana, como a Aline, como o Rafael, mas eu acho que a celeridade é assim, é positivíssima, assim, muito positivo. Gosto muito e acredito que o judiciário devia pensar em a gente continuar assim, claro, né, aperfeiçoando cada dia mais, mas a gente continuar no virtual. Porque o futuro é virtual. Eu acredito muito que o futuro é virtual, sabe? E aí eu queria saber até de vocês o que vocês acham disso também.
Bom, eu concordo com o Rafael e com o Rodolfo, realmente essa, às vezes, ausência de link causa um certo receio na gente, aquela apreensão, saber se a audiência vai ou não. A facilidade do presencial era só realmente de ver que a gente está ali, que a audiência está acontecendo, então a nossa estava por atraso mesmo. Mas também a gente tem verificado que nessa modalidade virtual, realmente os julgamentos, eles têm sido mais efetivos. Acontece vários aqui, principalmente nos juizados, que as audiências eram para ser unas e antigamente não acontecia. Mesmo elas sendo marcadas de conciliação, às vezes o próprio conciliador, a gente na audiência, quando pede depoimento, ou tem alguma testemunha a ser ouvido, na própria audiência ele já entra em contato com o juiz já entra na própria audiência e a maioria das vezes já até sentencia. Então as sentenças elas já estão saindo mais rápido. De fato, os despachos também estão muito mais rápido, porque a gente entra em contato via WhatsApp, eu mando e-mail, ele já manda um link do despacho, já agendado, tudo com data e horário direitinho. Então, realmente, a produtividade do judiciário aumentou bastante e está sendo muito legal.
Um dia desse, meus amigos, eu vi uma sentença oral. O juiz fez a instrução. Assim, achei interessante, porque ele não precisou nem colocar assim, para a gente ver. Ele leu, mas ele leu de uma forma bem... bem mais simples, né? Ele tentando, inclusive, que a parte entendesse o que ele estava falando. E, assim, eu achei muito interessante, porque ele disse assim, eu vou sentenciar agora, e ele foi como uma conversa. Eu estou sentenciando por causa disso, os meus fundamentos é esse, a parte tem razão, assiste razão a isso. Eu achei muito positivo, porque a parte autora saiu compreendendo tudo o que o juiz disse, entendendo o seu direito, e nós também, por outro lado, também a gente, claro, tem a experiência, mas a gente sai até mais confortável em saber que até essa celeridade, até do juiz, né, do magistrado falar de forma oral, é até bom, porque a gente que trabalha num escritório grande, né, assim, que a gente tem realmente uma grande quantidade de processos, a gente precisa, inclusive, que essas sentenças sejam mais rápidas para a gente passar para os nossos clientes e tudo mais, vocês sabem disso. Então, eu gostei muito dessa modalidade, dessa sentença oral na audiência virtual. Então, assim, para mim, está sendo tudo positivo. Só falta aperfeiçoar alguns pontos, mas positivo, tudo.
Essa questão do despacho também é muito interessante, realmente. Porque muitas vezes a gente queria fazer um despacho e chegava lá, o juiz não estava, voltava para casa sem conseguir fazer. E hoje não, você consegue agendar, você marca um vídeo com um magistrado, consegue falar o que você quer e resolve. Realmente eu estou achando até mais efetivo do que quando estava sendo presencial, quando a gente tinha que, às vezes, e várias vezes, para conseguir um contato. Outra coisa que eu acho interessante é que eles mantiveram a questão da tolerância também. No presencial, eles sempre davam uma tolerância de 10, 15 minutos, eles estão fazendo isso também no virtual. Apesar de não ter o deslocamento, enfim, talvez não tenha motivos, muitas vezes, para ter um atraso, mas mesmo assim eles permanecem dando a tolerância. E aí a gente vê que, em alguns casos, tem uma certa dificuldade de entrar no link, e por isso que eu acho bem razoável que continue existindo isso.
Gente, realmente é um tema muito interessante, que tem muitos vieses para a gente discutir aqui por muito tempo. Mas, tendo em vista o nosso tempo, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram ao nosso podcast e também agradeço ao Rafael, Rodolfo e Aline pela participação. Tenham todos um ótimo dia.
You've been listening to ILTA Radio. Subscribe to ILTA's podcasts through iTunes or Podbean and get alerted about new recordings. ILTA Radio. Get tuned in.